Sétima parte, novas propostas de combate à corrupção. Premissa, combate feroz às quatro formas de corrupção. As ideias aqui delineadas são relacionadas ao combate de todas as formas de corrupção, envolvem modificações na Constituição Federal bananolesa e de outras leis que podem, aparentemente, ser classificadas como radicais, mas que são, na realidade, perfeitamente possíveis de serem aprovadas, em grau maior ou menor. Tudo irá depender do comprometimento dos novos políticos com um novo sistema republicano, que faça diminuir, ou mesmo cessar, de forma definitiva, a sangria vergonhosa dos cofres públicos, e possibilitar que a Bananolândia fique entre os países com os melhores índices de desenvolvimento humano. É importante assinalar, também, que essas ideias representam um primeiro passo, que tornem possíveis avanços intermediários, até a chegada de um sistema de normas, o mais eficaz possível, no combate à corrupção. Para relembrar, as quatro formas de corrupção, dois pontos, corrupção por omissão, quando os legisladores não fazem as leis que deveriam ser feitas, corrupção legalizada, quando são feitas leis que criam desigualdades, injustiças e imoralidades, corrupção clássica, aquela que se lê nos jornais do dia a dia e revistas semanais, e as pequenas corrupções, aquelas praticadas pela maioria do povo e decorrem da cultura de se dar bem pelo curto caminho da desonestidade. A seguir, uma série de novas propostas que permitem um efetivo combate à corrupção. 7.1. Criminalização do enriquecimento sem causa. O ponto em comum entre laranjas, testas de ferro ou os próprios corruptos é que, passado determinado intervalo de tempo, aparecem riquezas que não têm qualquer explicação, e isso se chama, abre aspas, enriquecimento sem causa, fecha aspas. Em pleno século XXI, qualquer país do mundo tem condições de manter registros sobre a evolução do patrimônio de seus cidadãos. Um crime que preveja a situação em que alguém ou alguma empresa apareça com patrimônio incompatível com o que produziu, ganhou ou auferiu, deveria ter como punição, pura e simplesmente, o confisco de tudo aquilo que esteja além do que possa justificar ou comprovar. Para tanto, há necessidade de se registrar e manter o histórico de bens patrimoniais e de suas variações ao longo de todo o ciclo de existência de pessoas físicas e jurídicas. É certo que há espaço, de sobra, em computadores para o armazenamento desses dados. Essa medida ataca, em boa medida, as formas de lavagem de dinheiro e de enriquecimento ilegal, já identificadas. 7.2. Novos crimes para irregularidades em licitações. Já são noticiados tantos casos de corrupção, envolvendo contratações com a administração pública bananolesa, que não se entende por que, até hoje, não foram criados novos tipos penais para punir aqueles que persistem em continuar aplicando golpes nos cofres públicos. Aliás, se sabe sim, eis aqui o clássico exemplo de corrupção por omissão legislativa, pois bem, vamos dar apenas alguns exemplos de novos crimes, com previsão de penas pesadas, de forma a inibir gestores públicos à prática de delitos, tais como, dois pontos, admitir proposta de aquisição unitária ou coletiva, sem economia de escala, com valor acima do preço referência máximo, fixado pelo poder público federal, estadual ou municipal, ou, na ausência desses, com valor acima daquele praticado no mercado, nacional ou internacional, simular, quaisquer fases do procedimento licitatório, deixar de dar publicidade integral à licitação, sob todos os meios previstos na Lei das Licitações, atestar serviços, obras, ou aquisições, em desconformidade com as especificações, de quantidade, e qualidade, previstas para o objeto contratado, dar seguimento, a procedimento licitatório, sem que o projeto básico tenha, todas as especificidades, e os detalhamentos, necessários à sua execução, não conceder acesso de cópia eletrônica, do inteiro teor de todos os processos licitatórios, a quaisquer interessados, prever, autorizar, permitir, se omitir, dar continuidade, ou, praticar, qualquer ato, que ocasione execução contratual acima de 25%, do inicialmente previsto, para a conclusão do objeto licitado, adotar projeto inviável, economicamente superdimensionado, ou, que não atenda à melhor relação custo-benefício. 7.3. Fim da cultura do jeitinho e da malandragem. Essa é uma mudança que depende de cada cidadão bananoleis. Tomar consciência de que a regra de se levar vantagem em todas as situações, sobre todas as pessoas, desde que não seja pego, deve acabar. Além disso, defendo outras posturas, de observância obrigatória, por cada um, deixar de vender voto, cobrar dos parlamentares eleitos, postura ética, e compromisso com as melhorias, que levem ao bem-estar social, sem exigir nenhum benefício pessoal em troca, denunciar irregularidades, dar, sempre, o bom exemplo, respeitar o direito do próximo, aumentar sua consciência cidadã, agir com honestidade, e, adotar a ética, como estilo de vida. 7.4. Tornar hediondos, todos os crimes de colarinho branco. O chamado, bandido de colarinho branco, é o pior, de todos os meliantes, em regra. É um sujeito que detém poder financeiro e, ou utiliza, para corromper a todos, aumentando seu patrimônio, e se enriquecendo criminosamente. Onde ele atua, acaba gerando estragos nos cofres públicos, da ordem de milhões, ou até bilhões. Enfim, é um tipo de bandido que merece punição rigorosa, por parte do Estado. Lamentavelmente, na vergonhosa Bananolândia, onde todos os valores estão invertidos, o bandido de colarinho branco é um sujeito admirado e invejado por muitos que até desejariam estar em seu lugar. Muitos deles gostam de ostentar suas mansões, carros de luxo, iates, helicópteros, sobretudo no exterior, e viajam pelo mundo inteiro, por conta do produto de seus crimes. Pois bem, tem que se indagar novamente, porque os ditos crimes de colarinho branco, até hoje, não foram classificados na legislação penal como hediondos. Crimes hediondos são aqueles mais graves, mais revoltantes, que causam maior repugnância na sociedade, e os ditos crimes de colarinho branco devem estar incluídos, sem qualquer sombra de dúvidas, nessa categoria. Com essa mudança na lei, as penas para esse tipo de crime passariam a ser inafiançáveis, imprescritíveis, e sem previsão de perdão ou anistia, que é tudo aquilo que os criminosos de colarinho branco menos querem. Por fim, não se pode esquecer também, no imprescindível aumento das penas relacionadas a todos os tipos de lavagem de dinheiro, uma vez que a prescrição é o instrumento jurídico utilizado pela maior parte dos corruptos, para ficarem impunes. 7.5. Acabar, definitivamente, com a impunidade. Pergunte a qualquer criminoso do planeta Terra onde ele gostaria de ser julgado, e ele responderá, abre aspas, sem dúvida, na Bananolândia, fecha aspas. Não é à toa que o país tem as leis mais benéficas para quem optar por praticar toda sorte de crimes. A coisa é tão boa para a bandidagem que se tem um poder judiciário que, apesar de ser o mais caro do mundo, permite que, por exemplo, inúmeros casos de crimes de colarinho branco acabem não sendo punidos, seja por causa da demora do julgamento, a chamada prescrição, seja decorrente da adoção de entendimentos judiciais de duvidosa legalidade. A necessidade de revisão urgente da legislação penal, tornando-a mais efetiva e com menos margem para a impunidade, há necessidade também de alterar a forma como são indicados os integrantes dos tribunais superiores, sugestão essa que já foi mencionada anteriormente neste livro. Medida prática: priorização dos julgamentos das ações penais que envolvam crimes de colarinho branco, ações de improbidade e ações populares. 7.6. Unificação das informações cartoriais e comerciais. Nos dias de hoje, é quase impossível aos órgãos de repressão criminal, aos fiscos, aos órgãos fiscalizatórios e de controle obterem informações em tempo real sobre todos os dados das pessoas físicas e jurídicas, em especial situação patrimonial e de seus respectivos atos constitutivos e de representação. Tais informações estão dispersas em milhares de cartórios e dezenas de juntas comerciais pelo país. Empresas laranja e pessoas testas de ferro surgem do dia para a noite e sem qualquer sistema de detecção e controle por parte do Estado. Assim, crimes financeiros e tributários ocorrem, impostos são sonegados, dinheiro público é desviado todos os santos dias, pois há certeza da não detecção em tempo e, ainda, que se descubram todas as negociatas. Enfim, a chance de impunidade é grande para aperfeiçoar o combate a todos os tipos de corrupção relacionados à prática de todas as formas de fraudes envolvendo empresas e pessoas físicas inexistentes. É importante que as sobreditas informações estejam disponíveis de forma centralizada em bancos de dados de acesso nacional. Isso só será alcançado com leis que obriguem os cartórios e as juntas comerciais a adotarem essa unificação e compartilhamento de acesso aos dados. 7.7. Flexibilização dos sigilos fiscais e bancários, em homenagem ao sábio provérbio popular, que diz, abre aspas, quem não deve, não teme, fecha aspas, a garantia aos princípios dos sigilos fiscal e bancário, bananoleses, deve ser flexibilizada. Estando alicerçada no princípio da transparência, não há razões para que os órgãos governamentais daquele país, como fisco, Ministério Público, órgãos de controle interno e externo, tenham amplo acesso, sem decisão judicial, às informações de caráter fiscal e movimentações bancárias de todas as pessoas físicas e jurídicas, com manutenção de sigilo de tais informações pelos mencionados órgãos. Assim, permanecem as garantias aos sigilos fiscal e bancário, mas se flexibiliza o rol de autoridades, que têm acesso àqueles dados. Um exemplo prático dessa flexibilização se daria na seguinte situação: é sabido que o corrupto esconde o dinheiro dentro do colchão e vai gastando aos poucos, para não chamar a atenção das autoridades. Para pegá-los, a providência é simples: promover a obrigatoriedade de identificação do comprador sobre cada compra efetuada, ou seja, a administração pública passaria a ter as informações sobre os montantes e os períodos de datas das compras e aquisições efetuadas de cada pessoa física ou jurídica. Havendo incompatibilidades, sobretudo quanto ao aumento injustificado de patrimônio, há meios das investigações chegarem aos culpados. Outros exemplos se dão nos lançamentos bancários, envolvendo grandes valores de origem suspeita, que ocorrem em agências bancárias de pequenas prefeituras, e que poderiam ser objeto de investigação mais acelerada, se vários órgãos tiverem acesso a esse tipo de informação. 7.8. Extinção gradual do dinheiro, em papel moeda. A corrupção clássica abomina essa medida que, na prática, representaria um duro golpe sobre todas as operações de lavagem de dinheiro. Cidadãos e empresas passariam, obrigatoriamente, a ter cartão e conta virtual para efetuar suas compras e pagamentos. Aos estrangeiros, em ingresso temporário ou definitivo no país, seria atribuído também um cartão disponibilizado pelo Estado. A extinção do papel moeda facilita o rastreamento sobre a origem e o destino das operações financeiras. Já há, inclusive, países que estão implantando essa ideia. Fato é que se cria um grande obstáculo para corruptos e corruptores que terão, na rastreabilidade do dinheiro, um elemento extra de inibição à prática de corrupção. Além disso, a dita economia informal passaria, gradativamente, a deixar de ser informal. 7.9. Obrigatoriedade de emissão da nota fiscal eletrônica. Não há razões para que, em pleno século XXI, as empresas não mais emitam notas fiscais, exclusivamente, sob a forma eletrônica e codificada com instrumento que possa confirmar sua autenticidade por qualquer um. Tal obrigatoriedade representaria um grande avanço sobre a transparência de todas as operações comerciais, devendo delas constar identificação de comprador, é com acento circunflexo vendedor, descrição do item comercializado, quantidade de itens adquiridos, data de emissão, valor total da transação e dos impostos recolhidos, etc. Fato é que a maior parte das falcatruas envolvem a emissão de notas fiscais frias, simuladas ou inexistentes, e com a criação de novos tipos penais relacionados à emissão irregular de notas fiscais eletrônicas, se fecha uma grande porta para a lavagem de dinheiro e para os crimes de colarinho branco. Obviamente, o fisco compartilharia, a pedido, informações com os demais órgãos de controle e fiscalização. 7.10. Disponibilização de cursos online de cidadania. De nada adianta disponibilizar aos cidadãos, em geral, registros, bancos de dados, planilhas e acessos a sistemas informatizados governamentais, se não for explicado, por meio de vídeos instrutivos, todas as informações de acessibilidade e de como obtê-las. Assim, promotores de justiça, auditores governamentais, advogados públicos, técnicos de contabilidade pública, delegados de polícia, fiscais, e demais técnicos, experts da administração pública, passariam a ter, dentre suas atribuições, gravar vídeos explicativos sobre as funcionalidades e sobre o acesso aos dados, que propiciem aos cidadãos elaborar denúncias, representações e peças processuais aptas à apreciação pelos órgãos de fiscalização e controle sobre as mais diversas formas de irregularidades e tipos de corrupção. Todo o repertório de vídeo-aulas seria mantido e replicado em 3 sites governamentais federais, um no Poder Executivo, outro no Legislativo e outro no Judiciário, mantendo-se a integridade de todo o seu histórico e possibilitando seu download e espelhamento em outros sites privados. 7.11. Aumento radical na transparência do gasto público. A ideia aqui é que cada centavo arrecadado na Bananolândia tenha o seu destino conhecido por qualquer cidadão. Em relação às receitas, quanto foi arrecadado, sob que tipo de tributo, ou decorrente, de quais aplicações de multas, ou de lucros auferidos pelas empresas públicas, etc. De outro lado, quanto foi gasto com o pagamento de salários de servidores, prestação de serviços, realização de obras e aquisição de equipamentos dos 3 poderes e das 3 esferas de poder, inclusive administração indireta, paraestatal ou de entidades que recebam valores privados decorrentes de leis, como os sindicatos ou conselhos profissionais. Em outras palavras, todas as fontes de receitas e todos os gastos públicos centralizados em um grande banco de dados federal, a todos acessível, inclusive para download mensal. O dia em que cada cidadão, em frente à tela de seu computador, de seu tablet, de seu notebook, ou mesmo de seu smartphone, puder saber como o dinheiro que foi arrecadado por meio dos tributos está sendo aplicado pelo governo, com detalhamento máximo, o governante de plantão pensará duas vezes antes de fazer algum desvio de dinheiro. Como isso seria possível? Simples digitalização de todos os processos administrativos, acesso total a todos os sistemas de pagamentos e disponibilização das bases completas de dados governamentais. A partir desse nível de transparência, seria possível conhecer, por exemplo, 2 pontos: o que determinado funcionário público produziu, qual função exerceu, presenças e faltas em determinado ano, e qual foi o gasto correspondente, quais as obras efetuadas em determinado município, quais empresas as executaram e por quais valores, quais são os maiores credores dos títulos da dívida pública, quais as rentabilidades por eles obtidas e por quais critérios, qual o perfil de gastos que determinada empresa estatal está destinando para atividades meio, em contratações de publicidade, em pessoal, em investimentos, etc. Os processos de aquisição de medicamentos, de equipamentos hospitalares e de subcontratação de serviços de unidade de tratamento intensivo pelo governo municipal, estadual ou federal, o grau de retorno que determinada ação de governo está dando para a população, de forma a se conhecer quais devem prosseguir e quais devem ser abandonadas ou aperfeiçoadas, As empresas que participam de licitações públicas, em determinado município, ou estado da federação, para a realização de quais objetos, composição societária, endereços das sedes e das filiais, com o fim de descobrir eventuais conluios e jogos de cartas marcadas nos processos licitatórios. Em caso de suspeita de qualquer irregularidade, o cidadão passa a ter todas as condições de acionar os órgãos competentes para investigar a suspeita ou mesmo propor, junto ao Poder Judiciário, a respectiva ação popular. 7.12. Recompensa por denúncias de irregularidades. Essa proposta está vinculada à anterior. Não adianta depender da boa vontade dos cidadãos ou empresas e achar que eles atuarão como fiscais da lei, sem que lhes seja dado alguma forma de retorno financeiro. Dessa forma, proponho destinar um percentual de 10% a 15% a título de recompensa para toda pessoa física ou jurídica que denuncie irregularidades, sobre o montante que for recuperado de valores desviados dos cofres públicos ou de impostos sonegados, ou de qualquer outro prejuízo ao erário. No âmbito da ação popular, esses mesmos percentuais seriam devidos ao autor popular. Menciono alguns aperfeiçoamentos para a Lei de Ação Popular, 2 pontos. Não obrigatoriedade da citação do ente estatal para figurar no polo passivo, deixando a opção referente ao seu chamamento, mediante a sua mera intimação, para fins de conhecimento e, caso queira, eventual integração no polo ativo da ação, nunca no passivo. Quaisquer atos administrativos que importem em aumento indevido de gastos públicos, direta ou indiretamente, ou de renúncia de receitas ilegítimas, também poderiam ser objeto dessa ação. Por fim, eventuais abusos de direito, quanto a essa modalidade de controle, poderiam ser resolvidos por meio de incidente judicial específico. 7.13. Acompanhamento das atividades parlamentares. Um outro título para esse tópico seria Controle Cidadão sobre o Mandato Eletivo dos Parlamentares. Já é praxe, na política bananolesa, os candidatos prometem uma coisa e acabam fazendo, justamente, o contrário do que prometeram. É lamentável o fosso que se cria a cada nova eleição entre os anseios dos cidadãos e a postura de grande parte dos parlamentares eleitos para promoverem as mudanças e inovações legislativas das quais o país tanto necessita. Para que essa falta de compromisso diminua, é importante que haja registro de todas as atividades parlamentares, em especial, qual o voto adotado pelo parlamentar em cada votação de proposta legislativa, seus gastos, a composição de seu gabinete, ausências justificadas e não justificadas, proposições legislativas encaminhadas, e todas as demais informações que possibilitem o acompanhamento das atividades legislativas de cada um dos eleitos. Com esse tipo de informação, o eleitor passa a ter uma espécie de radiografia real entre o que foi prometido pelo parlamentar e qual foi sua postura nas votações legislativas. É sabido que os lobbies existem e atuam fortemente em todas as casas legislativas, nem sempre de forma legítima. Com o registro das atividades parlamentares, os eleitores passam a conhecer, de fato, se a linha adotada pelo político é legítima ou não, em face de suas promessas de campanha eleitoral e em sintonia com o bem comum. 7.14. Outras propostas. Podem ser citadas diversas outras propostas de combate à corrupção, igualmente importantes, a saber, dois pontos. Priorização nos julgamentos dos crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, contra a ordem econômica, tributária ou previdenciária, bem como os crimes de ocultação de bens, direitos e valores. Aumento das penas e dos prazos prescricionais desses mesmos crimes. Criação de mecanismos avançados de detecção de lavagem de dinheiro e das respectivas penas para restrição de direitos a todos que delas se utilizem, integração dos dados orçamentários e financeiros de toda a administração indireta, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista, bem como das entidades paraestatais, dos conselhos profissionais, de todos os órgãos do poder legislativo e judiciário, e dos sindicatos, e, por falar em sindicatos, fim do imposto sindical, criação de uma única empresa pública federal, que ficaria encarregada da realização de todos os concursos públicos para o preenchimento de cargos nos órgãos das três esferas de governo e dos três poderes constituídos, fim das emendas parlamentares individuais, bem como dos convênios e contratos de repasse, todas as transferências entre os entes da federação passam a ser, de fundo a fundo, sem a intervenção de terceiros ou intermediários, conceder total autonomia funcional aos auditores dos tribunais de contas para promoverem inspeções e fiscalizações in loco, com base em denúncias da imprensa, bem como vincular suas unidades técnicas aos respectivos órgãos do Ministério Público que lá atuam. Por fim, criação de um grande portal de internet, unificado nacionalmente, contendo informações de todas as licitações públicas, de todos os órgãos públicos, da administração direta, indireta, das três esferas de governo, dos três poderes, das empresas públicas, dos conselhos profissionais, etc., incluindo, aí, todos os concursos públicos, de registro obrigatório, por todos os administradores públicos. Importante salientar que existem centenas de outras propostas, igualmente importantes. Política não é profissão, e em um país tão rico como a Bananolândia, não se pode esquecer dessa importante lição. Quem optar por ser um representante eleito tem que assumir o compromisso firme de propiciar todos os meios e condições para melhorar os índices sociais e de distribuição de renda, com responsabilidade fiscal, simples assim.